Bom dia a todos. Cumprimento os nobres colegas vereadores, os servidores dessa Casa de Leis, os munícipes que nos acompanham nessa sessão e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Sob a proteção de Deus, em nome de toda a comunidade juarense, declaro aberta a 10ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa anual da 11ª legislatura. Informo a todos que as sessões da Câmara Municipal de Juara são transmitidas ao vivo pelo YouTube Câmara Municipal de Juara e pelo Facebook @ Câmara Juara. E na Rádio Tucunaré, a sessão será transmitida amanhã às 20 horas. Comunico também que o nosso WhatsApp funciona diariamente no telefone 3556-1260, através somente de mensagens de WhatsApp, mas funciona 24 horas, e se a sua mensagem não chegar na hora que, que você mandar, depois nós vamos responder. Passo a palavra ao primeiro secretário para verificação de quórum.
Acordo, senhora presidente. Registro a presença dos vereadores Geraldo Marquito, Luciano Oliveto, Ganso Costa, João Rissotti, Zé Galvão, Zé Carlos Mototax, Alex, a minha presença e da senhora presidente Patrícia Vivian.
Convido agora para fazer uso da palavra do senhor, o pastor Ezequiel Bustamante, da Igreja do Sétimo Dia. Seja bem-vindo, pastor.
Ok. Permítame apresentar. Meu nome é Ezequiel Moisés Bustamante Soto. Eu sou presidente das igrejas da região aqui. Falo de Tabaporá, Porto dos Gaúchos, Novo Horizonte e Juara. Nós temos 11 congregações nessa região, no qual a gente está presidindo o trabalho da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom dia a todos, viu? Cumprimento aí a toda a equipe, a todos os líderes aqui, viu, queridos? Um prazer. Obrigado pelo convite que vocês estão me fazendo para trazer a meditação. Estaremos sempre com vocês, viu? Eu gosto muito de estar atento e participar também no crescimento e nas atividades do município, viu? Permita-me abrir a Bíblia com vocês em poucos minutos, por gentileza. Este é um texto maravilhoso. Para mim é um dos favoritos, dos meus favoritos, e talvez para você também. Esse texto se encontra em 1 Coríntios, capítulo 13. É um texto, para mim, um dos mais importantes e muito proveitoso para a vida de todos nós como cristãos. 1 Coríntios, capítulo 13, um em diante. E eu gostaria de ler com vocês. Quem escreveu o livro de 1 Coríntios foi o apóstolo Paulo, ok? E foi direcionado para a igreja de Coríntios. É por isso que diz Coríntios. Então, essa mensagem é do apóstolo Paulo, escrito para a igreja de Coríntios, mas serve para nós, amém? Porque a Bíblia toda é uma conselheira para todo mundo, para todos os cristãos. E diz assim a palavra: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Palavras, né, do apóstolo Paulo, que está mostrando um caminho muito bom. Diz: ainda que eu fale em língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze, ou como o que soa, e como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Verso 3. E ainda que distribui todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O verso 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija-se com a verdade. O verso 7. Todo sofre, todo crê, todo espera, todo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. E o verso número 13 diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. O amor. Que mensagem tremenda de Deus para esta casa, para todos os amigos aqui presentes, para mim pessoalmente. O amor. A Bíblia, o próprio Senhor Jesus resumiu em dois grandes mandamentos, toda a lei, toda a palavra. Amar a Deus sobre todas as coisas e amor, amar a teu próximo como teu mesmo. Amor. O caráter de Deus é amor. Deus é amor. É por isso que na palavra de Deus disse que quando Deus instale seu reino aqui neste mundo, e isso está perto para acontecer segundo a palavra de Deus, a única coisa que vai parar neste, vai pairar neste mundo reconstruído, vai ser o amor. O governo, a teocracia, que é o governo de Deus, vai ser pairado de amor. É uma palavra pequenininha, mas com grande significado. Nós, como líderes desta cidade, como cidadãos, como cristãos, temos que viver esta palavra. Seguir o nosso maior líder. O nosso maior líder é Jesus. É Jesus Cristo. E temos que nos amar uns aos outros. Amém, gente? Independente de placa de igreja. Placa de igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Ele tem poder para salvar. Por isso temos que amar uns aos outros. Por isso temos que amar o próximo. Por isso temos que amar a nossa cidade de Juara. Temos que amar nossos vizinhos, toda a comunidade. Temos que demonstrar isto com ação. Temos que demonstrar isto com atitudes. Porque o amor se demonstra com ação, com atitudes. Eu queria colocar um exemplo aqui. Eu vi que aqui tem um jogador corintiano aqui, um torcedor corintiano. Mas vamos Vou ilustrar o que estou querendo falar para vocês agora. Vamos supor que a final da Copa do Mundo seja entre meu país, Peru e Brasil. Eu não sei quem vai ganhar, né? Brasil, claro. Mas vamos supor que a partida seja 1 hora da tarde. Mas pela manhã teve muitas visitas em casa e a pilha de louça ficou um morro enorme, a casa um pouco desorganizada. Mas o jogo vai ser 1 hora da tarde. Aí eu falo para minha esposa, visitas saíram 12h30, sabe? Amor, prepara uma pipoca ali. Prepara um suco de uva. Que vai começar a final da Copa do Mundo entre Peru e Brasil. Mas a pilha de louça está assim, ó, desse tamanho. A casa está bem desorganizada. Que atitude, né? Minha, né? Como marido, né? Aí vem a pergunta, será que realmente eu estou amando minha mulher? Será que eu estou amando minha família? Ah. Claro que não. Se eu amo a minha esposa, ou amo meu próximo, ou amo, né, minha cidade, eu vou fazer o quê? O que é correto? Ir lá lavar as louças. E eu lavo louças, viu, gente? É, não, sério mesmo. Eu lavo os pratos, lavo os... É, porque eu gosto, né? Eu passo, né, roupa, enfim. Eu ajudo a minha esposa. Tem que... Porque, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Amor se demonstra com atitudes. Amém, gente? Com ação. Não adianta falar que eu te amo e você está passando por necessidades e eu tenho condições de te ajudar e não te ajudo com uma cesta básica, com o que você está precisando. Amor se demonstra com atitudes, com ação. É um texto maravilhoso, queridos, que sirve de reflexão para todos nós. Amém, gente? Juara tem um potencial enorme para crescer. Eu me acordo de uns 25 anos atrás, eu estive por esta região aqui. E Sinop era uma cidade pequenininha, de uns 40 mil habitantes. Olha como Sinop cresceu, que potência virou Sinop. Eu vejo Juara com um potencial enorme para crescer, em todo sentido. Mas vamos continuar trabalhando, minha querida Presidente, para ti e toda a equipe, toda a comunidade, com amor. Porque fazendo isso com amor, querido, não vamos chegar longe. Não vamos chegar longe para a glória de Deus. E a comunidade, como diz a palavra de Deus, será feliz pelos governantes que tem dentro da sua região. Querido, eu faço votos. Agora estou com vocês. Estou chegando agora. Eu deixei eu falar uma coisa para todos vocês, eu estou vindo para sumar. A Igreja Adventista tem muitos projetos comunitários muito bons. Nós temos diversos hospitais, temos uma infinidade de coisas que nós podemos servir à comunidade. E eu estou trazendo isso para Juara. Eu vou trazer para Juara para a gente crescermos juntos em amor, em pro da comunidade que nós temos aqui em Juara. Faço votos que continuem firmes, vocês, meus queridos vereadores, e também vocês, queridos amigos que estão aqui presentes, os irmãos, e o pessoal que está me ouvindo ali pela televisão. Vamos em frente. Confiemos em Deus, que Ele vai fazer grandes coisas em nossa vida e também na nossa comunidade. Que Deus abençoe a todos vocês.
Amém, pastor. Nós somos gratos a Deus, a cada um de vocês que vem trazer a palavra de Deus para o nosso povo, assim como nós legislamos e cuidamos da nossa sociedade, vocês vêm trazer essa palavra para a gente, com certeza somando sempre com a nossa sociedade. Nós que agradecemos, seja sempre bem-vindo a essa Casa de Leis. Ela está de portas abertas ao Senhor e a todos da sua igreja, tá bom? Obrigada. Passamos à apreciação da ata da 9ª sessão ordinária realizada em 22 de abril de 2025. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão e os que desaprovam, se manifestem. Aprovada. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos documentos do pequeno expediente.
Indicação número 014/2025, interessado, vereadora Patrícia Vívia, indica a Secretaria Municipal de Cidade a adoção das medidas necessárias para a instalação de placas de sinalização com o nome das respectivas ruas nos bairros do município. Indicação número 08/2025, vereador Alex, indica ao excelentíssimo senhor Valdinei Holanda, prefeito do município, para que estude a viabilidade de firmar convênio e ou parceria para disponibilizar uma casa de apoio no município de Sorriso e Sinop, destinada à hospedagem de pacientes em tratamento de saúde, que não possui condições financeiras de custear estadia durante exames e procedimentos médicos. Indicação 06/2025, interessado vereador Zé Carlos, indica ao excelentíssimo prefeito a contratação de um psicólogo para atuar nas escolas da rede municipal de ensino.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no pequeno expediente. Primeiro vereador inscrito, Alex. Vereador Alex.
Senhora presidente, bom dia. Bom dia a todos, vereador, colegas, todos também que nos assistem aí. Semana passada nós tivemos, dia da outra semana, um caso até lá do PA Vale do Arino, o Palito, né, que fala, apelido Palito, que está numa casa de apoio e em Sorriso. E muitas vezes, presidente, a pessoa fica doente aqui e às vezes nós temos aqui convênio com a casa de apoio em Cuiabá. Mas muitas vezes abre a casa de apoio, surge uma vaga em Sorriso, Sinop, e a prefeitura que não tem um convênio com essas casas de apoio ali. Então, eu acho que essa casa aqui de vereador está todo mundo, acho que aprova aí, se for causa, não sei o que o prefeito às vezes tem que fazer, para conseguir às vezes ter essa, uma verba que já tem a casa de apoio. Então, porque a doença vem, pega a gente despreparado. Então, e se às vezes não tiver o dinheiro, às vezes a pessoa é só Deus mesmo para ter misericórdia. Então, é que o prefeito, a comissão do prefeito, vê isso aí com carinho. Isso aqui a gente está pedindo. A gente, imagina se fosse a gente, né? A gente, que nem o pastor falou, bela palavra, pastor, o amor ao próximo. Isso aqui é o amor ao próximo. Porque às vezes eu tenho condições, mas o próximo não tem condições. Então, eu procurei, assim, tem como fazer. Então, o prefeito, a sua equipe aí, vê certinho aí que, para fazer da maneira possível, para ficar melhor para todos. E do mais, muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, o vereador Heraldo Marquito. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, o vereador Eduardo Box.
Bom dia a todos. Só para afirmar, para fazer um ofício, para pedir para essa casa estar fazendo um ofício. Ali na Travessa Madre Paulina, próximo à creche, bem na lateral, nessa travessa aí, há muitos buracos ali na via. Então, ali estou pedindo ali para poder estar pedindo a Secretaria de Cidades para estar dando uma olhada ali, porque ali vai muito pai e mãe buscar seus filhos, e às vezes coloco ali na moto, e é perigoso aí acontecer um acidente mais grave. Então, antes que isso ocorra, estamos fazendo esse pedido. Também, um outro ofício peço para essa casa, ali na pista de skate, na avenida, o professor Val dá aula de capoeira para muitas crianças. E aquela praça, ela é muito aberta. A a pista de skate. E para uma criança pegar e sair correndo ali é 2 minutos. E como ali não tem nenhuma, mais uma vez, nenhum um quebra-mola ou uma faixa elevada, é como eu sempre falo, volto a repetir aqui, não sou nenhum técnico para falar que tem que ser uma faixa elevada, mas teremos que fazer alguma coisa para reduzir o trânsito ali naquela área ali, porque realmente é muita criança que fica ali ao redor, tá? Se possível, com uma faixa elevada. Também na Avenida Planeta, também outro ofício eu peço para essa casa na Secretaria de Cidade, Avenida Planeta ali no Bazar da Conceição, antigo Bazar da Conceição, tem um quebra-mola e não tem um quebra-mola. Tem metade e a outra metade não. Ou mantém aquele lá ou tira de vez, que também não causa transtorno nenhum, só, na verdade, é um transtorno. E, por último, a manutenção ali também, de mais um ofício, da pracinha da delegacia. Ali está mais mato do que... Deus o livre. Me cobriu. O mato me cobriu, é mato, hein, bebê? Então, haja mato ali perto. Então, vamos ali para poder dar uma... Não sei se esse ofício cabe para a Secretaria de Cidade ou para... No mais, é só isso, depois das considerações finais. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão.
Bom dia, presidente, colegas vereador. Bom dia a todos que nos assistem. Que Deus nos dá honra hoje, pastor, o nosso comandante da Polícia Militar, do nosso tiro de guerra, o prazer ter vocês aqui. Na realidade, eu só queria também pedir um ofício, aquela Avenida Brasil, lá no final da Avenida Brasil, onde é a garagem dos ônibus, está um pouco vergonhoso aquilo lá, que já foi pedido há mais de 30 dias para fazer um tapa-buraco lá. Os ônibus nossos, que faz as nossas linhas hoje, é uns ônibus grandes, e tem um buraco lá que já tem mais de 30 dias que foi pedido, e até agora não foi feito o serviço. É uma coisa simples de fazer, e a gestão, que é o secretário da pasta, até agora não executou. Então, falou que faltava material. O material chegou e não foi feito. Então, acho que está precisando um puxão de orelha do executivo, para o seu secretário, para que execute as obras do município, principalmente aonde que vem ajudar a supor um ônibus grande desse manobrar em cima de um buraco. Eu acho que não é justo. Aí acaba quebrando o ônibus, sai na estrada, acaba de quebrar o resto, prejudica quem? A população. Então é falta de um pouco de atenção do secretário, que venha fazer o seu serviço, se já foi pedido para fazer. Eu acredito que o executivo tem que ficar mais atento dessas coisas. Talvez vai falar, o cara é chato, está cobrando, mas não é, é um pouco falta mais de prestar atenção no que tem que fazer e fazer. Se não tinha material, o material chegou, tem que fazer. Então, não estou aqui cobrando num tom mais elevado, mas eu acho que tem que começar a puxar a orelha para o nosso município, começar a dar outra cara, que está muito feio o nosso município, feio de verdade mesmo. Então, nós temos que começar a cobrar mais firme para que venha fazer o serviço que tem que ser feito no nosso município.
Próximo vereador inscrito, o vereador Zé Carlos Motax.
Bom dia a todos, nossos colegas vereadores, e agradecer o nosso comandante Alex e o comandante lá de Tiriguerra, o Varejo, e todos que estão assistindo na Rádio Tucunaré, todos os ouvintes aí. Então, eu estou aqui com a indicação ao nosso prefeito Ney, principalmente na rede escolar, uma psicóloga, que eu tenho uma irmã que trabalha lá há 30 anos na rede escolar do município, e precisa de uma psicóloga urgentemente, porque tem muito aluno que precisa de psicóloga. E hoje, eu como um vereador, e ela procurou eu, para mim fazer uma indicação sobre uma psicóloga na rede municipal de ensino de Juara. Então, e a gente está aí, atuante, cobrando o nosso executivo para uma psicóloga urgentemente na rede municipal de ensino de Juara. Obrigado a todos.
Próximo vereador inscrito, vereador Ganso Costa. Vereador dispensou a palavra. Eu chamo o vice-presidente Ganso Costa, vereador, para que assuma o meu lugar na tribuna, na cadeira, para que eu possa fazer o uso da tribuna. Não pode ser na próxima. Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer aqui a presença de todos que aqui estão. O pastor Ezequiel, da Igreja Sétimo Dia. Quero aqui também agradecer a presença do Coronel Alex, da Polícia Militar. Sargento Valejo, do Tiro de Guerra. A Irene Baganha, da Secretaria de Desenvolvimento, e aos demais também que aqui estão presentes, fazendo hoje, nos prestigiando com essa sessão. Quero aqui também agradecer a todos que nos assistem pelas redes sociais e a todos os ouvintes. A minha indicação aqui hoje já é nós conversamos esse final de semana com o deputado federal Fábio Tardim, que é o pedido de um arco cirúrgico. Essa indicação vem através do vereador Zé Carlos, junto comigo, e do vereador Zé Galvão. O arco cirúrgico, na verdade, ele vai ajudar para que seja reduzido as cirurgias, a fila das cirurgias ortopédicas na nossa cidade, que hoje não são feitas por causa desse arco cirúrgico. Então, em conversa com o nosso deputado Fábio Tardim, a gente já tinha um recurso aí destinado de R$500 mil, para a cidade de Juara, só faltava saber no que nós iríamos aplicar, e vai ser para esse arco cirúrgico, tá? Então, eu quero que a secretária dessa casa faça uma indicação, né, no nome do Zé Carlos Motax e do vereador Zé Galvão também. Uma indicação também para a deputada Janaína Riva, para o deputado deputado Sr. João e para o deputado Valmir Moreto, que é a aquisição de um parquinho para a Associação da APA, que é a Associação das Crianças Autistas. Nós sabemos a dificuldade, às vezes, que essas mães têm. Então, não é só você vir aqui e fazer uma caminhada com as crianças, não é só você apoiar uma causa do Cinema Azul. Nós precisamos parar de fazer política pública em cima dessa associação. Associação essa na qual ficou 4 anos sem ser assistida pelo município. Quando eu fui em Brasília, solicitei esse parquinho, achando que a associação já tinha sua sede própria aqui em Juara, e eles não têm nada, são uma associação totalmente desassistida pela cidade de Juara. E também fazer uma indicação aqui ao prefeito municipal, ao executivo, a sede própria dessa associação APA, que é para que eles possam levar as crianças, desenvolver o seu trabalho, onde lá as mãezinhas vão poder fazer as cartas. Eita, até o microfone está me bocoitando, gente. E que as crianças vão poder ser maiores assistidas ali. Ali também podendo levar a psicóloga. Estamos também atrás de um neurologista mais qualificado para atender essas crianças. Nós já tivemos uma reunião aí com o prefeito municipal e colocar em prática, se Deus quiser, isso daí. Então, prefeito, a gente pede aí com carinho para o senhor, nós sabemos que nós já tivemos essa conversa, mas vamos deixar documentado aí agora, que é a sede para as crianças da APA agora. Muito obrigada.
Bom dia a todos. Convido a vereadora que assuma o seu lugar.
Solicito ao primeiro secretário a leitura das proposituras apresentadas e devidamente protocoladas.
Proposta de emenda da Lei Orgânica número 01/2025, de autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei Orgânica Municipal e dá outras providências. Projeto de Lei Municipal 031/2025, de autoria da Prefeitura Municipal, que autoriza o Poder Executivo a realizar nos orçamentos vigentes abertura de crédito especial e dá outras providências. Projeto de Lei Municipal 032/2025, de autoria da Prefeitura Municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a proceder à permuta de área de propriedade do município na forma que especifica e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 014/2025, de autoria do vereador Luciano, concede o diploma professora Elaine Silvana de Matias Alves à senhora Elizabeth da Silva Porto. Projeto de Decreto Legislativo 015/2025, de autoria da mesa diretora, que concede o título honorífico de cidadão jorense ao senhor José Zunquim Nogueira. Requerimento número 03/2025, de autoria dos vereadores Geraldo Marquito, Patrícia Vivian, Luciano Oliveto e Zé Galvão. Requer ao excelentíssimo prefeito municipal cópia das notas fiscais acompanhadas das notas de empenho, liquidação e pagamentos efetivados à empresa Cirúrgica Oeste Limitada, a partir de janeiro de 2024. Moção de parabenização 02/2025, de autoria do vereador Luciano Oliveto, ao senhor Jonathan Wesley Santiago Rossi e Laiane Passim da Silva, em reconhecimento à significativa contribuição prestada ao município durante sua permanência na cidade.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do Grande Expediente. Informo que não há vereadores inscritos, passamos à ordem do dia. Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
Bom dia a todos. Registro a presença dos vereadores Heraldo Marquito, Luciano Oliveto, Ganso Costa, Eduardo Box, Zé Galvão, Zé Cardo Mototax, Alex, a minha presença, João Rissotti, e da senhora presidente Patrícia Vivian. Portanto, acordo, senhor presidente.
Passamos às matérias em pauta na ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário a leitura das matérias em pauta.
Solicitação de urgência do Poder Executivo Municipal ao Projeto de Lei Municipal 031/2025, de autoria da Prefeitura Municipal, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial e da outras providências. Trata-se de uma abertura de crédito no valor de R$ 98 mil na dotação orçamentária do Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para o pagamento de mão de obra dos reeducandos.
Em discussão, a solicitação de urgência ao projeto municipal de lei municipal número 031/2025. Vereador Zé Galvão.
Bom dia de novo, mas eu acredito que isso é do conhecimento, eu acho que de todos os colegas. Os reeducandos do nosso município presta serviço para nós, nosso município. Então, pela lei, eles têm que ter um X em salários para poder, quando sair da prisão, ter como ir embora, ou algo por esse tipo assim, ajudar eles no mínimo possível. Então, trabalhar de graça também é complicado. Então, é um direito que eles adquiriram. Então, o município precisa de cumprir com a sua parte, que é pagar essas pessoas. Então, essa dotação, eu acredito que é do conhecimento de todos e é para esse fim.
Continua a discussão. Vereador João Sode.
Esse já é uma briga antiga nossa, quando eu fui secretário de Turismo e de Desenvolvimento Econômico, no fato de pessoas reeducando trabalharam muito tempo conosco, praticamente aí a gestão carcerena inteira, sem esse benefício. É uma briga, já que a gente está brigando já com 2 anos já, atrás, mais ou menos, 2 ou 3 anos, para poder, sim, trabalhar e ter, pelo menos, para poder comprar uma escova de dente, uma pasta de dente, os materiais. E esse projeto, uma parte fica para eles, a outra parte fica em uma poupança, para, no caso de uma urgência e emergência. É um custo muito barato para o município, onde essas pessoas trabalham bem, fazem o serviço bem feito, e é pessoas aí que é até da própria comunidade. O pessoal, tem hora que fala, reeducando, pessoas saem da cadeia para trabalhar, mas o pessoal já são separados, pessoas cometeu algum erro, e aí tem a tua chance de poder trabalhar, conquistar o seu benefício, inclusive a redução de penas, e prestando serviço para o município.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. E os que desaprovam, se manifestem. Aprovada. Próxima matéria.
Projeto de lei do Legislativo 05/2025, de autoria do vereador Luciano Oliveto, que declara de utilidade pública municipal a Associação dos Agricultores Familiares Feirantes do Vale do Arinos, a FAVA, com pareceres favoráveis das comissões permanentes desta casa, matéria em primeira discussão e votação.
Em discussão, projeto de lei do Legislativo número 005/2025, vereador Luciano Oliveto.
Bom dia, colegas vereadores, bom dia a todos os presentes. Esse projeto de lei, ele visa garantir utilidade pública para uma das associações mais importantes aqui do município de Juara, que é a Associação dos Feirantes, né? A nossa associação da Feira Municipal. A feira passou por uma reforma, está com uma nova presidência que está organizando a casa e ela está trabalhando para que em breve ela tenha aí pelo menos 100 pessoas expondo na feira municipal, já está chegando perto desse número. Isso é muito importante para fortalecer a economia local e nós estamos trabalhando em projetos para conquistar mais recursos para a feira, então é indispensável aí a aprovação dessa certidão de utilidade pública para a feira municipal de Juara. Senhora presidente.
Continua a discussão. Muito obrigado, vereador Luciano Vitor. Em votação, não havendo mais quem queira discutir, em votação. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Ganso Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Borges.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Zé Carlos Motax.
Favorável.
Vereador Alex.
Favorável.
Essa presidente também é favorável. Aprovado. A matéria passará por segunda discussão. Próxima matéria.
Projeto de lei do Legislativo 06/2025, de autoria dos vereadores Luciano Oliveto, Patrícia Vivian, João Rissotti, Heraldo Marquito e Zé Galvão, que dispõe sobre o custeio de passagens aéreas e ou terrestres para pacientes e acompanhantes em tratamento oncológico e de outras doenças no Hospital do Câncer de Barretos, em São Paulo, com recursos oriundos de dotação orçamentária específica da Secretaria Municipal de Saúde, com pareceres favoráveis às comissões permanentes desta casa, matéria em primeira discussão e votação.
Em discussão, projeto de lei do Legislativo número 006/2025, vereador Luciano Oliveto.
Colegas vereadores, esse projeto ele é muito importante para o município de Juara, porque nós sabemos que várias pessoas aqui do nosso município fazem tratamento fora da cidade de Juara. Nos últimos anos, a gente tentou algumas alternativas com relação a isso, principalmente ao Hospital do Câncer de Barretos, fazendo a destinação de recurso público para uma associação, né? Mas a associação aí é gerida por outras pessoas, aí troca a presidência, enfim, e a gente não conseguiu atingir a finalidade que fosse a associação adquirindo daí as passagens para esses pacientes que fazem tratamento no Hospital do Câncer de Barretos. O que que acontece? A referência do município de Juara em tratamento oncológico é o Hospital do Câncer de Cuiabá. E aí o município ele tem a obrigação legal de dar a passagem até onde é o hospital de referência no tratamento. Então, as pessoas que fazem tratamento no Hospital do Câncer de Barretos, quando elas tentavam conseguir a passagem via prefeitura, era muito burocrático. E o Hospital do Câncer de Barretos, ele normalmente atende a população de Juara de maneira muito rápida, né? Tem casos aqui de a pessoa ser diagnosticada com a doença, em até 72 horas já tem uma consulta agendada para ela no Hospital do Amor. E aí tinha essa dificuldade para disponibilizar, enfim, a gente não conseguiu resolver esse problema. Então agora o que que nós fizemos? No final do ano passado, nós reservamos R$30 mil no orçamento para 2025, para que a prefeitura possa comprar passagens aí de Cuiabá até o Hospital do Câncer de Barretos para quem precisar dessa ajuda financeira. E essa lei, ela ajuda a regulamentar aí essa situação. Então, muitas vezes, a população nos procura pela dificuldade que tem com relação à prefeitura para resolver essa situação. Então, aqui a gente está propondo uma solução. Cabe agora, eu já conversei com o Ney disse que vai analisar, e já conversei com a secretária Maísa, que disse que é uma boa ideia e que está favorável à lei. Agora vamos ver dentro da prefeitura como que vai funcionar. Há um tempo atrás, a gente fez a lei do uniforme escolar. O prefeito Carlos Sirena, ele vetou a lei para comprar uniforme escolar para as crianças do município. E a gente entrou daí com uma ação direta de inconstitucionalidade. Como a gente tinha reservado na lei orçamentária dinheiro para comprar uniforme escolar, a gente ganhou na justiça e o prefeito teve que comprar uniforme escolar para as crianças de Juara. Então, agora a mesma coisa. Então, já alerto a procuradoria do município, que normalmente eles vêm com aquela desculpa de que a gente não tem autonomia para poder gerar despesa. Mas a gente não está gerando despesa porque já tem previsão no orçamento. Então, assim, é uma lei muito importante, né? Agradeço aos colegas vereadores que assinaram essa lei comigo, porque vai dar celeridade aí num momento tão difícil para as pessoas, quando elas são diagnosticadas ou ainda estão em fase de análise, de exame, e conseguem uma consulta no Hospital do Câncer de Barretos, para poder ser atendida aí no hospital com a ajuda do município no custeio aí das passagens de Cuiabá até Barretos para fazer esse tratamento. Então, esse é o objetivo dessa lei aí que nós estamos propondo, senhora presidente.
Parabéns, vereador Luciano Oliveto. Essa foi uma iniciativa sua. Lembrando que a sociedade, que os pacientes, eles passam pelo processo do TFD, né? Mas o processo de TFD, ele é muito moroso. Ele, além de você ter que provar que você tem a doença, ele ainda tem que analisar o seu custo de vida. E nós sabemos que essa doença é uma doença que não espera. Quando você fala do câncer, da doença de câncer, é uma doença que ela tem que ser tratada com agilidade, porque a progressão, a agressão dela é muito rápida. Então, através desse projeto de lei, custeando as passagens, vai ficar mais fácil. O paciente, ele já, quando ele está com essa doença, ele já está totalmente desgastado, né? Então, não precisa ele ficar indo atrás para formalizar o TFD. Parabéns, vereador, essa iniciativa e aos demais vereadores envolvidos nesse projeto de lei. Continua a discussão. Vereador Zé Galvão.
É que nem o nosso pastor falou agora há pouco, em amor. O nosso prefeito é um prefeito que fala muito em amor. Então, eu acredito que com a ação dessa, ele também vai ser favorável.
Continua a discussão. Assim como meu projeto de lei das ultrassom morfológica, que também voltou para essa casa, sem o retorno da resposta, nós também vamos entrar com parecer jurídico aí, porque se nós, legislativo, que estamos aqui para defender a sociedade, não pudermos usar o nosso poder para acelerar e custear aí esses valores, então nós não estamos servindo de nada aqui. Continua a discussão. Vereador Eduardo Box.
Parabéns, vereador Luciano, parabéns a todos que assinaram com você. É porque é de extrema importância mesmo, porque a morosidade do poder público, todos nós sabemos, mais nós aqui do que a sociedade em si. E qualquer minuto nessa doença, ela é crucial. Vivi alguns momentos aí com algumas pessoas e vi o tão rápido foi o pessoal de Barretos a tratamento com as pessoas daqui. Videochamada, aquela primeira consulta, lógico que antes de 72 horas... Hoje, um CA aí que era totalmente agressivo, essa pessoa hoje está tudo bem, está aí trabalhando novamente, né? Sabemos também que Cuiabá também é muito bom também o tratamento, é uma referência excelente também, porém, nem tudo se cuida lá, né? E até isso acontecer, nós perdemos um grande tempo. E esse tempo a gente não pode estar perdendo mais numa cidade tão... tão simples de resolver que isso aí veio, né, com toda certeza, né, Zé? Eu acho também que o prefeito Ney não vai fazer, né, nenhum... E depois também na discussão entre nas comissões lá, também outras demandas aí vai surgir e também a gente pode estar colocando juntamente ao projeto, que foi falado já com o vereador Ganso, mas de excelente isso aqui é... Com toda certeza vai agilizar muito. E sabemos que a Secretaria de Saúde também ela é eficientíssima quando se trata também da oncologia, de questões do coração, de emergência. Porém, se barra na morosidade de documentos, que é isso que a gente tem que agilizar e é isso que nós estamos aqui. Parabéns e tenho certeza que vai dar tudo certo e o prefeito Ney vai aprovar isso aí também.
Eu quero só complementar aqui, colegas vereadores, às vezes nós frisamos tanto a situação de Barretos, né? Mas lembrando que Cuiabá hoje é a nossa referência municipal aqui, estadual, para a doença de câncer, o CA, né? E também em Juara, quando tem um paciente com essa doença, o tratamento também, às vezes, a vaga sai em 24 horas. É porque Barreto se tornou a referência quando teve os primeiros casos, né? Mas a Secretaria Municipal de Juara hoje tem um grande respaldo contra isso daí. Nós temos a Casa de Apoio em Cuiabá, que esses pacientes também são super bem atendidos, são pessoas que têm aí todo o respaldo, e Juara também tem um olhar diferenciado para esses pacientes. Só para lembrar, porque às vezes parece que só o Hospital do Câncer de Barretos que faz esse trabalho, mas não, Cuiabá é a nossa referência aqui também, tá bom? Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Ganso Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Borges.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Zé Carlos do Motax.
Favorável.
Vereador Alex.
Favorável.
Essa presidente também é favorável. Aprovado. E a matéria passará para a segunda discussão. Próxima matéria.
Projeto de Lei do Legislativo 07/2025, de autoria da mesa diretora, que desafeta do domínio do Poder Legislativo os imóveis que especifica e dá outras providências. Com pareceres favoráveis às comissões permanentes desta Casa, matéria em primeira discussão e votação.
Em discussão, Projeto de Lei do Legislativo número 007/2025. Eu vou discutir sobre esse projeto primeiramente, com muita felicidade no meu coração, e eu tenho certeza que alguns demais também. Pela glória de Deus, nós estamos passando novamente o prédio da Câmara Municipal para interesses da Prefeitura agora. Esse prédio não está mais sobre a obrigação da Câmara Municipal. Eu, como presidente, com os demais colegas de mesa, e eu tenho certeza que outros vereadores, nós não temos a condição de terminar esse prédio. Todos sabem como é a dificuldade. A Câmara não recebe recurso e nem emenda para terminar esse prédio. Então, para nós, seria muito difícil. Em conversa com o nosso prefeito municipal e com o vice-prefeito, eles estão vendo um melhor lugar para ceder para nós, para que nós possamos estar mudando daqui, eu acredito que é em breve. E para esse lugar aqui servir para outra coisa, outro lugar público, talvez num aluguel caro que está pagando aí para outros lugares, mas eu fico muito feliz em dar essa notícia para a população, porque quando eu assumi o cargo de vereadora, essa foi uma das minhas promessas. E é mais uma que eu estou cumprindo aqui perante a sociedade, que é devolver esse prédio da Câmara, esse dinossauro branco aí, jacaré branco, todo mundo fala, à prefeitura. Prefeito, é seu, o senhor, eu tenho certeza que o senhor tem uma grande ideia para lá, e agora essa obra é do senhor e do executivo. Muito obrigada. Continua a discussão. Vereador Heraldo Marquito.
Senhora Presidente, colegas vereadores, mais uma novela sobre esse prédio. Gestão passada, eu fui vereador desde o meu primeiro mandato que lutei pelo término dessa obra desse prédio. Esse prédio já foi para lá, já veio para cá, já voltou de novo para a Câmara e agora está voltando para o município com um compromisso feito pelo prefeito Ney, vice Léo, que até o final desse mandato, dessa mesa diretora, que se cabe ano que vem, que vai terminar, ou termina aquele prédio, ou vai doar outro prédio. Ter surgido uma ideia para a presidente, junto com o Ney e o Léo, sobre nós pegar o prédio do Savoini, sendo assim que a prefeitura pudesse reformar, que ali é um ponto muito bom para a população, tira até esse trânsito que tem aqui do lado da Câmara, onde tem muitos carros aqui de servidor, de vereador, que fica aí durante o seu horário expediente, e a gente sabe da dificuldade que é para estacionar aqui à tarde. Então, mudando daqui também seria importante. Eu já dei uma ideia já para o presidente, para o prefeito Ney, o prédio Savoindo ali, tem muita sala já pronta, o plenário dá um e meio desse, plenário grande, e se só basta uma reforma para adequar e para que, se a presidente e os colegas vereadores aceitassem, nós mudar para lá, e sair a sala dos vereadores de aluguel. Como mesmo a presidente disse, esse plenário aqui é do município, é da Câmara. Podemos, sim, muito, depois da mudança, doar para a prefeitura também, que a prefeitura possa colocar aqui um exemplo, a farmácia central, onde hoje paga 11 mil de aluguel. Ali em cima, até na gestão passada, como nós estávamos, o diretor era 7.500 de aluguel. Então, seria dois órgãos que iriam economizar aluguel para poder estar voltando mais dinheiro para o município. A gente sabe, quero já agradecer a ex-presidente dessa casa, Sandy, onde ela atendeu o pedido desse vereador, fez a reforma, trocou a cobertura daquele prédio, fez o piso, onde há 12 anos que não se fazia nada pelaquela obra, mas foi dado um pontapé. A gente sabe como é que aumentou todas as despesas dessa casa. O repasse do município não é o que a gente esperava, que era, a gente lutava por 7% da arrecadação para a Câmara. Se passasse 7%, essa Câmara tinha condição, sim, de terminar esse prédio, mas não é repassado. O dinheiro que hoje é repassado, mal e mal, dá para pagar a folha dos servidores e dos vereadores dessa casa. Então, a gente precisa aí que esse prédio da Câmara seja terminado, com compromisso com o Ney, o Léo fez com a mesa diretora, de terminar esse prédio ou ceder outro local para que funcione a Câmara de Vereadores, para que nós, vereadores, não pague mais, essa casa não pague mais aluguel de sala de vereador, porque já é uma vergonha. A gente sabe disso. Todos os outros municípios têm a sua Câmara de Vereador com a sala de vereador que não paga aluguel, e só a Juara que está atrasada com isso. Espero que o Ney e o Léo cumpram esse compromisso feito com a mesa diretora dessa casa. Temos até ano que vem aí para questionar. Se ele não cumprir, estarei lutando de volta para pegar esse prédio, para que próxima gestão, próxima presidência da mesa, lute pelo deodécimo dessa casa, que termine esse prédio.
Próximo, continua a discussão, vereador Zé Galvão.
Deixar registrada, né, Marquito? Você tinha um compromisso 21 e 22 para aquela obra e não foi cumprido, na realidade, né? Falar a verdade. Você tinha um compromisso com o ex-presidente de 21 e 22, não foi cumprido, devolveu o dinheiro para o município. 23 e 24, 23 foi feito um trabalho pela presidente Sandy, que eu acho que atingiu em torno de 500 mil. Veio uma emenda do senador Jaime Campos de 500 mil para aquele prédio, foi comprado uma ambulância. Investiu na saúde, investiu na ambulância. O dinheiro veio para aquele prédio, mas, infelizmente, não foi cumprido também com o combinado, e daí compraram uma ambulância com o dinheiro. Bem que investiu, mas é só para deixar registrado mesmo. Eu acredito que você é sabedor do que eu estou falando.
É até por isso, vereadores, que nós estamos devolvendo, né? Porque nós sabemos dessa morosidade. Com 500 mil nós conseguimos a ex-vereadora Sanji conseguiu somente reformar o prédio e o chão. Então, imagina nós, como legislativo aqui, o tanto que nós não iríamos gastar. Nós, infelizmente, não temos condições para isso. Não é a nossa realidade de hoje. Não é uma... Eu até brinco com meus colegas vereadores que esse bebê não fui eu, essa gestação não é minha, né? Então, deixa aí para os próximos interessados que quiserem um dia pegar. Mas eu tenho certeza que o prefeito Ney e o vice-prefeito Léo Boy vão cumprir com a palavra deles, que é de concluir esse prédio aí para nós. Mas... desse momento para cá, a limpeza, o prédio, eles podem tomar conta. Próximo vereador, continua a discussão, vereador Heraldo Marquito.
Senhor presidente, bem lembrada a palavra do vereador Zé Galvão, essa promessa já vem desde a gestão anterior, onde o vice-prefeito hoje, que era presidente da Câmara naquele tempo, prometeu perante o público, no dia 1º de janeiro de 2021, no 2020, se não me engano, ali na Igreja Católica, no templo ali, onde nós tomamos posse lá. Foi feito um compromisso perante mais de 500 pessoas que estavam lá presentes, e mais o meio de comunicação. Tem a imagem, tem as filmagens, tudo dessa promessa que hoje é o vice-prefeito, que ia pegar aquele prédio de volta e terminar. Eu lutei e consegui pegar o prédio de volta, mas o presidente daquela época resolveu devolver o dinheiro para a prefeitura e não sequer moveu uma palha naquele prédio. foi feito na gestão de vocês, presidente dessa Câmara, novo compromisso de terminar aquele prédio, junto com o prefeito Ney, junto com o vice Léo. Espero que esse compromisso seja cumprido, porque um já foi falhado, e dessa vez espero que esse compromisso seja cumprido, porque senão daqui ano que vem, na próxima gestão de mesa, eu vou estar questionando sobre esse prédio novamente. É bem lembrado também um compromisso feito da ex-presidente Sandy, junto com o senador Jaime Campos e junto com o ex-prefeito Carlos Serena, onde o senador mandou um valor de R$500 mil, que era para mexer nesse prédio, dar continuidade nessa obra, e o prefeito Carlos Serena, com birra com a presidente Sandy, não repassou esse dinheiro e fez a compra esse ano da ambulância. É de muita importância a ambulância? É sim, mas compromisso é compromisso e tem que ser cumprido.
Continua a discussão. Deixando aberto aí, que aí também agora tem os 9 vereadores. Se 9 vereadores destinar aí um pouquinho das suas emendas para o prefeito, dá para acabar, né? Então, agora é mais fácil. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Ganso Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador João Sod.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Zé Carlos Motax.
Favorável.
Vereador Alex.
Favorável.
Essa presidente também é favorável. Aprovada. E a matéria passará por segunda discussão. Próxima matéria.
Projeto de decreto legislativo 013/2025. De autoria do vereador Alex, que concede o diploma à professora Elaine Silvana de Matias Alves, à senhora Cleomildes dos Santos Souza, com pareceres favoráveis às comissões permanentes. Matéria em única discussão e votação.
Em discussão, o projeto de decreto legislativo número 013/2025. Vereador Alex. Não vai discutir a matéria?
Senhor presidente, essa matéria aqui é a Cleomildes. Era para ser, né, Elisângela? Era para ser empreendedora, mas daí, quando ela preencheu, que foi preenchido certo lá, então até a Selma falou que ela enquadra no diploma de professora. Então, por isso. Isso aí são pessoas lá de Paranorte, pessoas que já têm um histórico, né? Um histórico de vida sofrido, que na época, né? Hoje, tudo mais fácil hoje. Então, meus parabéns aí para a senhora Cleomildes aí, que em breve a gente também, né? Estaria mais tem mais 3 anos aí, né? Tem pessoa que merece também. Beleza? Muito obrigado.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Gans Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador João Rissoldi.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Zé Carlos Motax.
Favorável.
Vereador Alex.
Favorável.
Essa presidente também é favorável. Aprovado. Próxima matéria.
Requerimento número 03/2025. De autoria dos vereadores Heraldo Marquito, Patrícia Viva, Luciano Oliveto e Zé Galvão, requer ao excelentíssimo prefeito municipal, o senhor Valdinei Holanda, cópia das notas fiscais acompanhada das notas de empenho, liquidação e pagamentos efetivados à empresa Cirúrgica Oeste Limitada, a partir de janeiro de 2024. Matéria em única discussão e votação.
Em discussão, requerimento número 003/2025, vereador Heraldo Marquito.
Senhora presidente, colegas vereadores, quero agradecer aos colegas vereadores que assinou junto comigo esse requerimento. É um requerimento que a gente vai buscar algumas informações sobre algumas denúncias. É deixar bem claro à sociedade, a todos que estão presentes, essa é uma das empresas que a gente vai começar a investigação. Tem mais empresas aí que a gente vai investigar, a gente vai fundo, que a gente está colhendo informações primeiro sobre empresas que fizeram compra direta pelo Hospital Municipal de Medicamento, compras que a gente já tem dados, que é onde um copo desse custava R$1, foi pagado R$3, desde a gestão passada. a gente é uma empresa que a gente vai começar a investigar. Esse requerimento é para a gente convocar documentos, notas fiscais, que lá vai constar o preço desses medicamentos, quando foi tirado, quem foi retirado, quem recebeu. Vamos estar abrindo essa investigação. Se for possível, criar uma CPI para que a gente possa investigar. Porque tem muitas coisas aí que a gente vai achar e vai descobrir. É devagarzinho que as coisas estão começando a aparecer. Quais todos os colegas vereadores aqui já têm conhecimento dessa denúncia. E vamos, através de requerimento, a gente vai ter essas notas fiscais para a gente estar apurando. Tenho certeza aí que logo em breve a gente estará abrindo, através desses documentos em mão, uma CPI, né, vereador Zé Galvão, para aprofundar mais sobre essas compras de medicamento. Dizer bem claro a todos os colegas, isso é só a primeira empresa. Tem mais 12 ou 13 empresas para a gente começar a investigar da gestão passada aí sobre compra direta de medicamento com valor abusivo.
Continua a discussão, vereador Zé Galvão.
Sem falar, né, Marqueto, esses documentos são os documentos que a gente possa começar a investigar. Tem a denúncia, são pesadas. Esperamos muito com o apoio dos nossos colegas vereadores que comecem a pensar diferente, comecem a olhar o outro lado da realidade do nosso município. Esperamos o apoio da OMP, que a gente vai precisar. E a gente está aqui para simplesmente fazendo o que nós ganhamos para fazer. Não estamos querendo prejudicar ninguém, simplesmente a gente ganha para fazer isso. Então, se nós, fiscalizador, não fiscalizar, eu acredito que está errado. Então, eu acredito que a gente tem todo o direito de fiscalizar, porque principalmente a gente ganha para fazer isso. Então, as denúncias são pesadas. Eu não sei se todos têm conhecimento, mas acredito que uma boa parte tem conhecimento, então a gente está aqui para fazer o que nós ganhamos para fazer.
Eu fico muito triste mesmo, de presenciar essas coisas que estão acontecendo. Dentro de um hospital, onde as coisas deveriam funcionar com amor, com discernimento, né? E principalmente com responsabilidade. Não é só ali, essa denúncia é muito grave que chegou a nós. Na verdade, nós já temos praticamente certeza do que aconteceu perante os fatos. E eu fico muito triste em o servidor ainda continuar trabalhando. E aí a gente fica assim, mas vocês estão perseguindo o servidor, você é contra a gestão, você está fazendo oposição. Gente, então, não é fazer oposição. Se não é para a gente fiscalizar, então a gente não precisa estar aqui. Assim como a sala de parto que foi aberta e não está funcionando, que desde o início sabia que não tinha funcionário para trabalhar, que não tinha equipe suficiente para trabalhar na sala de parto. Para que inaugurou, gente, uma obra de milhões, e a ala não está funcionando? Assim como foi inaugurado o PET Suite, que nós sabíamos que nós não tínhamos profissional para atender essas crianças, que uma criança fica 4 horas pendurada no aparelho e a sala está desabilitada, com a promessa de que vai funcionar quando alguém ganhar bebê, que vai chamar outro. Gente, não tem como inaugurar algo que não vai funcionar. Vamos investir o dinheiro em outra coisa? A saúde está passando por uma dificuldade. Juara está passando por dificuldade. Vamos investir em outras coisas. Vamos investir no nosso tão sonhado asfalto da Paranorte, vereador Alex. Não é verdade? Vamos investir aí nas ruas que estão com asfalto. Vamos investir na saúde pública, aí nas escolas, na segurança pública, no hospital municipal, no qual um sistema não está funcionando, um sistema de segurança que não está funcionando, e aí nós temos uma ala de parto de não sei quantos milhões que não está funcionando. Vamos investir em um sistema que o médico ali possa saber o que o paciente passou lá a primeira vez, que nós não temos. Então, vamos parar de inaugurar coisas que não funcionam. E aí a gente se depara com uma denúncia. dessa, uma denúncia certeza, já que nós já quase apuramos o fato, em breve vamos trazer a notícia aí para vocês, uma vergonha dessa. Então, se não é para legislar, se não é para fiscalizar, o vereador não precisa ser eleito. Aí a gente só precisa da população e do executivo, não é verdade? Então, nós, com muita tristeza mesmo, essa é uma das denúncias, e vem outras por aí. E isso não é ser contra a gestão, isso é fazer trabalho. Continua a discussão, vereador Heraldo Marquito.
Senhora presidente, bem falado. A senhora fala assim, falta mesmo de respeito com dinheiro público. Quero deixar bem claro a toda a população que está presente, que nos está acompanhando aí via YouTube, Facebook. Convoque para as considerações finais, divulgue o link para todo aquele que quer ver essa sessão, principalmente as considerações finais. Estarei aqui, vereadores, principalmente vocês que entrou esse ano. Eu quero apresentar, que eu estou cansado de ser ir no estabelecimento, no boteco, na lanchonete, da população falar, fulano lá passado fez muitas coisas por Juara. Eu quero apresentar a toda a população juarense o que era a arrecadação 2018, 19 e 24. A população que não tem conhecimento vai cair de costa, de ver o tanto que aumentou a arrecadação de Juara. E também muitos servidores, o João é um dos servidores, sabe muito bem disso, que mais de 80 pessoas durante 6 anos aposentou na gestão passada. Quer dizer que a folha abaixou. Quer dizer que muito não foi feito concurso público para que aumente a folha. Eu quero convidar a todos aí que estão nos acompanhando pela internet que divulguem esse link, que eu vou apresentar a toda a sociedade juarense o que era a arrecadação do município de Juara 2018, 2019 e 2024. A população vai cair de costas. Ah, fulano fez isso. Eu vou mostrar, vou desmascarar para que a população de Juara aprenda o que realmente Juara arrecada, começou a arrecadar depois de 6 anos. Então a gente precisa, vereador José Galvão, mostrar. Porque chega de você andar no canto, fulano fez isso, fulano foi o melhor gestor de Juara. Está fazendo asfalto aí, foi feito ano passado, está fazendo esse ano. Mas quem está pagando esse asfalto é a gestão agora, gestão do Ney e com o Léo, que está pagando essas obras de asfalto. Esses asfaltos aí já tinham que ter feito lá atrás, com dinheiro próprio. Eu vou apresentar a toda a população, que não é eu que estou falando, é dados da prefeitura que foi feita a audiência pública e foi mostrado nesse telão para toda a população o que era o investimento 2018, 19 e 24.
Continua a discussão. Vereador Zé Galvão.
Irardo, ainda tem coisa para passar por baixo dessa ponte. Tem um plano diretor que foi pago e não foi executado. Que tem coisas, as denúncias são grandes demais. Então, nós estamos aqui para fazer, não estamos perseguindo ninguém, simplesmente nós vamos trazer a verdade, não é verdade? É muito dinheiro que saiu e o serviço não foi executado. Um plano diretor mesmo, eu acho que é conhecimento de todos. O município está deixando desenvolver por falta de um plano diretor. Empresa séria não vai vir para cá para montar uma empresa se não, o município não tem um plano diretor adequado. Então, é muita coisa que vai dar muito serviço para nós, mas infelizmente nós ganhamos para fazer isso. E a gente vai ter que correr atrás de documentos, pedir. Apesar que é difícil, a gente pede documento, o município, um requerimento, nunca vem do jeito que tem que vir, sempre vem maquiado. Então é outra situação que a gente vai ter que rever perante o nosso prefeito, o nosso executivo, porque se nós pedimos um documento, porque nós precisamos de documento, nós não vamos prejudicar o executivo, nós simplesmente vamos ajudar a Juara a crescer.
Continua a discussão. Vereador Heraldo Marquito.
Senhor presidente, bem lembrado, vereador Zé Galvão, a gente estava até esquecendo, quero que cobrar de nós todos, vereador, que até agora nós também não fizemos nada sobre isso, nós oficializar o prefeito Ney, que cobre da empresa o dinheiro de volta, que foi pago por esse plano diretor. 1.200.000 e não foi feito nada. Foi feito um copia e cola na internet e foi mandado um projeto para a Câmara de Vereadores com 4 nomes de município. Uma vergonha o projeto daquele, onde eu, o vereador Zé Galvão, vereadora Marta e vereadora Mônica, na gestão passada, fomos até a Sinop conversar com um professor de plano diretor. Ele pegou o projeto. E com 15 minutos ele apontou tudo o que foi copiado nas redes sociais e falou, leve e manda o prefeito rasgar esse projeto. Não foi, vereador Zé Galvão? de tão vergonha que é o projeto. Eu estou há 8 anos e 5 meses nesse plenário, nunca foi arquivado um projeto que nem sequer tramitou pelas comissões, de tão ruim que é o projeto. E foi pago R$1.200.000 num papel que foi copiado da internet, imprimido e mandado para a Câmara. Vamos, eu peço a todos os colegas vereadores, a secretaria dessa casa, vamos fazer um ofício para o prefeito Ney, junto com o Léo, que cobre a devolução desse dinheiro da empresa que o município pagou por um papel que não vale nada. Nós já, o que o vereador fez da gestão passada? Fizemos, encaminhamos para 5 órgãos a denúncia do plano diretor, que foi uma farsa que foi apresentada aqui nesse plenário, onde a população fizeram 32 perguntas e o proprietário da empresa não soube responder nenhuma, só que nem quiabo, só escorregando das perguntas. Então, é uma verdadeira vergonha. É R$1.200.000 que foi pago na gestão passada pelos papel copiado da internet e enviado a esse poder legislativo, que nem sequer tramitou nas comissões, de tão ruim que é esse projeto. Tramitou nas comissões, mas não entrou nessa casa, de tão ruim que é. Já, nós, na gestão passada, encaminhamos essa denúncia ao Ministério Público, aonde a Polícia Federal, ao Grupo Especial do Ministério Público da ANACO, encaminhamos ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público de Contas, e aonde até eu sei, a Polícia Federal está trabalhando, o Ministério Público está trabalhando em cima dessa denúncia. Logo, logo, a população de Juara vai ter uma notícia aí.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir em votação. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Ganso Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Zé Carlos do Moto Táxi.
Favorável.
Vereador Alex.
Favorável.
Essa presidente também é favorável. Aprovada. Próxima matéria.
Moção de parabenização 02/2025, de autoria do vereador Luciano Oliveto, ao casal Jonathan Wesley Santiago Rossi e Laiane Pazim da Silva, em reconhecimento à significativa contribuição prestada ao município durante sua permanência na cidade. Matéria em única discussão e votação.
Em discussão, a moção de parabenização número 001/2025, vereador Luciano Oliveto.
Colegas vereadores, é com grande satisfação que eu protocolei esse pedido de homenagem a dois empresários que têm um papel muito importante aí na história do município de Juara, que acreditaram no nosso município. E é tão importante para nós quando abre um CNPJ, mas atrás desse CNPJ tem compromisso e responsabilidade com as pessoas que eles vão contratar. Eu trabalhei no segmento de vestuário muitos anos da minha vida, e eu sempre converso com o Joe. Na época que eu trabalhava, a gente vendia muito bem, né? Que hoje, quando ele fala assim de uma loja que tem um mês que a loja dele, que é a Castellini, tem um bom desempenho, é um desempenho parecido com o que a gente tinha 15 anos atrás, imagina, né? E eu sempre falo que um bom gestor, como é o caso do Jonathan e da Laiane, né, que a gente conhece como Joe e Laiane, é o respeito com a sua equipe, é acreditar que se a sua equipe ela está sendo bem remunerada, se ela está feliz no ambiente de trabalho, a sua empresa ela vai prosperar. E foi isso que a gente viu aí na história da Castellini ao longo desses anos, né? Algumas das colaboradoras da Castellini foram minhas alunas na Unemate, no curso de administração, e a gente sempre falava sobre isso. E todo mês você vê a equipe unida, a equipe feliz, toda vez que você vai na loja, uma loja bem atendida, uma loja que cresce, uma loja que acredita. E agora o Joe e a Laiane, depois de 5 anos de Juara, eles foram convidados pelo grupo a assumir um novo compromisso. Eles que já trabalharam aí para abrir a loja de Brasnorte, abrir a loja de Juína, abrir a loja de Juara, e todas essas lojas de muito sucesso. E agora eles se despediram aí, né, do município de Juara, estão indo para o Mato Grosso do Sul para abrir uma nova loja. E aí o caminhão da mudança saiu antes, né, dessa ocasião, mas ele mandou aqui uma parte da equipe, que são pessoas maravilhosas, as nossas amigas Eliel, da nossa amiga Kelly. E hoje eu fico muito feliz de poder entregar um reconhecimento ao trabalho de investimento que eles fizeram no município e que agora eles deixam essa loja linda aí para outra equipe, né, que vem para dar continuidade ao trabalho junto com vocês. Né? E eu quero dizer para eles que se a loja Castellini ela é um sucesso é porque tem uma equipe muito capaz e comprometida com os resultados da loja. Então, isso aqui é para reconhecer não só um CNPJ, mas um casal de empresários que acreditaram no município de Juara e que fizeram muito pelo nosso município e agora vocês, colaboradoras, têm a obrigação de dar continuidade ao legado. A semente eles já plantaram, já cuidaram, né? Já está florescendo, dando importantes frutos e eu espero que vocês continuem aí o legado do Joe e dar as boas-vindas ao novo casal, que inclusive é o irmão da Laiane, que vem para cá para dar continuidade ao trabalho. E a gente vai estar lá, não só comprando, prestigiando, mas também observando se eles vão dar continuidade a esse trabalho aí de produtos de muita qualidade, mas também de acreditar que o segredo para uma loja ter resultado é o carinho e o respeito que tem com seus colaboradores. Né? Sem respeito aos colaboradores, eu acho que nenhuma empresa consegue prosperar igual a Castellini está prosperando em Juara. É isso, senhora presidente.
Nós vamos quebrar o protocolo. As meninas têm que ir seu horário de trabalho e nós já vamos fazer a entrega, vereador Luciano. Vamos voltar e já vamos fazer a entrega, tá? Continua a discussão, vereador Zé Galvão.
Parabenizar o Luciano por essa moção de parabenização. E a loja também, né? Porque a gente dizia atrás, a gente estava preocupado, outros amigos, a nossa cidade é pequena, outros amigos fechando loja, então é um pouco preocupante, não sei se é por causa da economia ou se economia que o nosso país vive hoje, mas é preocupante, mas a gente fica feliz quando vê uma loja que nem a loja Castellini que está prosperando no nosso município, então é muito feliz de parabenizar o Luciano e também a loja Castellini.
Continua a discussão, vereador Eduardo Box.
Parabenizar o Luciano por essa homenagem a esse casal e a todos ali da loja, a todos vocês, parabéns. O John é um grande amigo que eu fiz aqui também, a gente não teve aquela amizade diária, mas com certeza conversamos muito, falamos muito, ele me deu muitas dicas e assim, muitos que vocês também não conhecem, a ação social que ele, toda a loja faz também, todas as ações que a própria Crivale fez também, questões de assar carne, ele estava presente, ajudar todas as entidades, falo também pelo Box também, no qual a gente conversou bastante, então assim, fica a tristeza, mas como é um baita de um profissional, com certeza vai estar fazendo seus voos altos em outros lugares, mas deixa aí vocês, o aprendizado dele, que com certeza vai ficar para a história aí, e com certeza cidade de Juara só tem a ganhar, que venha pessoas, mais pessoas igual ele, e para que nossa cidade fique firme aí, que nem o Zé falou, o nosso comércio tome uma fortalecida, porque realmente nos dias de agora não está sendo fácil.
Continua a discussão. Vereador João Rissotti.
Quero parabenizar o vereador Luciano pela iniciativa. O Joe, a gente tem uma amizade já antiga, inclusive fomos pescar juntos, fizemos algumas festas juntos aí. Na despedida que nós fizemos para ele, eu não podia, que eu estava de plantão no hospital. A gente vê o orgulho da Kelly, que a gente tem uma amizade boa também, sempre falando do patrão, do chefe. E ela, muito orgulhosa de falar do chefe dela, com certeza. Não só como uma amizade que a gente tinha por fora, dentro da empresa também, ele era um cara muito respeitado e que, com certeza, dando essa contribuição para todos os seus colegas de trabalhos. Então, parabéns, Luciano, parabéns a Castellini, acredito aí que ele está indo para um lugar que é crescendo cada vez mais, levando o nome da empresa para cada vez mais sucesso e aumentando a empresa. Joe, ele é um cara humilde, um cara que a gente vê a trabalho, vê o cara que é de base, um cara é um líder do seu trabalho e mostrando esse grande conhecimento a todos os seus colegas de trabalho e arrastando junto com ele e mostrando o que ele aprende, o que ele sabe, ele passa para os companheiros. parabéns a vocês da Castelina, vocês merecem cada vez mais, e tenho certeza aí que a nova equipe vindo aí para poder administrar com vocês, que já estão bem junto com o Joe, sim, trabalhar juntos. Parabéns a todos vocês.
Parabéns, vereador Luciano Oliveto, pela iniciativa. E parabéns à empresa também, né? E nós esperamos que não só essa empresa, que outras, a partir de agora, possam ser reconhecidas aqui nesse plenário, nessa Casa de Leis. Nós recebemos aí, final de semana, muita gente falando da festa da praça, né? Ah, está fazendo festa, mas Juara está precisando de saúde. Mas nós sabemos o quanto que uma festa, o quanto que às vezes você fazer um evento fortalece o comércio local, né? Principalmente as lojas de roupa, que está passando aí por grande dificuldade. E nós sabemos que a Castellini veio para ficar, uma loja magnífica aí, de grande porte, e com funcionários e também esse gerente que fez diferença aí para essa loja, que ela se mantesse de pé até agora, que nós sabemos que as coisas não estão fáceis. Parabéns, parabéns a Castellini, parabéns ao diretor, né? E parabéns, vereador Luciano Oliveto, pela iniciativa. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Gans Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Borges.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Zé Carlos Motax.
Favorável.
Vereador Alex.
Favorável.
Essa, presidente, também é favorável. Aprovada. Pode chegar aqui, meninas, para a gente fazer a entrega? Próxima matéria.
Não há mais matérias, senhora presidente.
Não havendo mais matérias na ordem do dia, passamos às considerações finais. Vereador... Peraí, gente, está difícil. Vereador João Rissotti. Vereador dispensou a palavra. Vereador Luciano Oliveto. Vereador Luciano Oliveto dispensou a palavra. Vereador Zé Galvão. Vereador dispensou a palavra. Vereador Zé Carlos Motax.
Bom dia a todos. Então, eu estou aqui para agradecer teve uma visita aqui do dia 1º, dia dos trabalhos, com o nosso deputado Fabinho, esteve na praça e teve uma festa muito brilhante. Agradecer a secretária de Turismo Andira e o nosso prefeito Léo Boy, e a gente está aí para agradecer esse povo de Juara querido. Obrigado a todos.
Vereador Alex.
Mais uma vez, bom dia a todos. Quero aqui agradecer aqui o pastor Ezequiel, o sargento Varejo, o coronel Alex, o Johnny, o Pedro Mota, o Lucas, por estar presente aqui, a todos também. Eu quero dizer também aqui, domingo agora, vai acontecer agora um convite a todos, reforçar o convite a toda a população Juara. Domingo agora vai acontecer agora o 8º leilão Direito de Viver, Hospital do Amor de Barreto. E todos estão convidados, e nós numa reunião de comissão na casa do do nosso comandante lá da Polícia Militar, o Paulo Silva, lá na Praia Norte, foi discutido na nossa reunião sobre as estradas. Isso tem uns dois, três meses atrás. E como a gente estava lá junto, a gente o vereador, falei que você está responsável de conversar com o prefeito, com o secretário. E nós veio ali conversando com o prefeito. O prefeito nos garantiu, meu secretário, que do dia 10 de abril em diante apanhava as patroas na estrada. E graças a Deus a gente está aqui para agradecer. O compromisso foi feito, foi falado e está quase se cumprindo. Praia Norte agora vai ser patrulhado agora, era para ter patrulhado semana passada. Só que se tivesse patrulhado, tinha dado um problema, porque choveu bastante. Graças a Deus, nós, dia 3, hoje dia 4 de maio, dia 3 de maio, choveu bastante lá. Então, chuva, água é benção, água é vida. E vai também, está descendo também um caminhão também para estar jogando terra lá naquele buraco. Então, da maneira possível, vai sendo feito. Tem muita reclamação, igual sempre eu falo, estrada está ruim, dentro para norte, tá, ficou ruim mesmo, ficou ruim, muita chuva. Só que, às vezes, muitas vezes, o maquinário, o pouco maquinário que nós temos lá, não está debaixo de um barracão, está trabalhando numa estrada que só tem um caminho para sair, se não arrumar, não passa. Então, para norte, tem vários lugares que está muito ruim, mas vai ser arrumado. E a gente aqui, mais uma vez, parabenizar a equipe do prefeito que está tendo. E também a gente estive em Cuiabá essa semana agora, com a reunião com o deputado, até com o vice, mas não deu certo. E ontem ele teve que adiar porque ficou ruim a mãe dele. Ontem pela manhã, todos os patriotas ficou feliz com a saída do presidente Bolsonaro, 20 dias na UTI, saiu ontem, e pela manhã e pela tarde, uma triste notícia da perca da mãe do nosso vice-governador. Que Deus conforte o coração do familiar que perdeu a mãe, por mesmo que a mãe seja estar chegando ao seu final, mas sempre a gente é bom ter ela do nosso lado. Que Deus conforte o coração. E também, domingo agora também, né, se realiza o Dia das Mães, né, parabenizar aqui todas as mães, e graças a Deus eu tenho minha mãe viva ainda, muitos não têm, mas Deus sabe como confortar, e que esse dia seja um dia especial, que é especial para todas as mães, que eu mesmo, por causa desse leilão, minha mãe vai estar aqui, na minha avó aqui no Horizonte. Eu faço parte lá da comissão do leilão, não vou poder estar aqui, mas domingo à noite, se Deus quiser, ainda vou dar um abraço nela ainda, que eu chego à noite, mas é um dia especial, que esse dia seja repleto, seja muitas, muitas vezes, muitas mães sejam passar esse dia, né? Que o nosso dia, nossas vidas, né, pastor, está na mão de Deus. Deus sabe a hora. Então, o quanto tempo que nós temos aqui, eu sou grato. Toda manhã que a gente levanta, pelo fogo de vida que a gente tem, que a gente passou a noite. E eu sou muito grato a Deus por isso. E Deus é maravilhoso, que nem o pastor falou. Nós temos que ter amor ao próximo. E assim a gente agradece, mais uma vez, reforçando o convite. Domingo agora, oitavo leilão de EDVV, da Praia Norte. Estive em 6 municípios vizinhos. Vai ter 6, se Deus quiser, se não atrapalhar, vai ter 6 prefeitos dentro do Praia Norte, 2 deputados. Tive o convite, fui lá, porque a gente tem que trazer pessoas para conhecer a nossa realidade. Conhecer a nossa realidade. Praia Norte é um lugar abençoado. Cheguei ali em 2001, muitas dificuldades. Até esse dia, eu trouxe uma pessoa comigo de carona. Eu falei, pois é, eu falei, quando eu cheguei aqui em 2001, a única carona que tinha para vir para cá era em cima de um caminhão de tora. Porque ninguém põe a carro nem sabe. Porque é difícil, pastor, difícil. Era ter pessoa aqui que fala que sair num dia e chegar no outro dia. Então hoje melhorou, mas tem muito que melhorar ainda. Tem muito que, porque a gente não pode parar no tempo. Tem muito que melhorar. Eu tenho certeza, agora também já afirma, a Rodocom pegou para mexer agora nas MT. Vai levantar onde você precisa, vai cascalhar. Então, isso aí é uma vitória para toda a população pelo povo de Juara, principalmente para os assentamentos, as estradas em assentamento, muito lugar, está muito, muito ruim. O Daniel está trabalhando ali incansavelmente, acompanha o Daniel, em vez em quando a gente acompanha o Daniel, sai cedo, chega em casa às 7, 8 horas da noite, e às vezes um caminhão só. Se nós estávamos lá apanhando um bueiro, um caminhão deu 10 viagens, meia viagem, porque se põe a cheia, afunda o caminho está mole. Então, sempre que eu digo, Patrícia, presidente, se tivesse mais um caçamba, tinha sido 20 viagens. Rendia o serviço, rendia. Sempre eu falo também que está também lá. O Daniel também não tem também. É uma caminhoneta. Uma caminhoneta adequada para estar andando. Então, a caminhoneta está lá, é dele. Já falei já com o prefeito. Nós temos ofício feito já com o deputado. E vão conseguir um carro lá, porque o Daniel merece. Não só um carro, como maquinário. Nós precisamos hoje, na Praia Norte, estou falando, sempre estou falando com o prefeito, com o secretário, sei que é difícil. Nós tivéssemos 3 equipes para nós cuidar do rio para lá, nós dava conta. Seguiu eu conversando com o senhor Macir, Macir Provisão, lá no fundo, lá, fui lá no fundão, 70 quilômetros quase, mais de Praia Norte lá. Eu falei, senhor Macir, foi o seu contrato aí, 10 funcionários, mas só um sabe laçar. O grupo nunca pode dividir, porque só um sabe laçar. Mas como assim, Aleco? Eu falei, se o senhor, às vezes, contratado de funcionário, e às vezes 4, 5 sabe laçar, então pode dividir. O que eu quero dizer com isso? Se nós tivermos hoje lá 3 equipes de máquina, pode estar as 3 equipes juntas. Nós queremos estar lá agora, lá na Pampa Branca. Lá no escondido, deu atoleiro, saiu uma equipe e aqui não para. A equipe saiu, aqui as pessoas que não para. Agora o Daniel, muitas vezes, passa mais o tempo na estrada socorrendo do que ele trabalhando, porque tem que socorrer lá, acabou, tem que voltar aqui. Tem que ir lá. Então, é difícil, mas com pouco maquinário que tem, serviço está sendo prestado. Sábado agora, sábado conseguimos um caminhão lá, uma caçamba, aliás, uma carreta até grande, do Zé do Brejo. Viemos aqui na serra, que joguemos 8 caminhões de cascai. E ficou bom. Sempre eu sou grato a Deus. Eu no caminho falei, Senhor, falei aqui, ficou bom. Se chover, fica ruim. Mas está em suas mãos, o Senhor sabe o que faz. Graças a Deus choveu. Não deu. Passei ali ontem cedo. Ficou bom demais, graças a Deus. Passou um caminhão, socorro. Então a gente está aí da maneira possível, junto com a secretaria, junto com o prefeito, a gente está aí fazendo bonito. E mais uma vez, agradecer ao prefeito, ao secretário, por ter nos atendido, nós, nossa estrada, e eu tenho certeza que essa semana, para a noite, vai ficar bem arrumada. Muito obrigado. E um feliz dia das mães.
Próximo vereador, Eduardo Box.
Olá, bom dia novamente a todos. Bom dia, coronel, sargento, a todos os presentes, a quem nos está nos vendo. Como todos me conhecem, e graças a Deus já faz um tempo, faz 15 dias que nós não temos sessão, então está recheado de coisa para mim falar. Pedi as minhas indicações normais do dia a dia, agora eu vou falar sobre coisa boa. Sobre aquela que eu luto todos os dias da minha vida. É aquela que se trabalha o preventivo com a saúde. Ah, Eduardo, por que você não fala muito de saúde? Todo dia eu falo de saúde. Todo dia. Mas como, Eduardo? Só falar de esporte. Eu só falo de esporte. Mas como? É saúde pura. Já cansei de falar aqui, sou formado em educação física, e um dia que o médico falar que atividade física não é a primeira receita, eu rasgo meu diploma. Então, todo dia eu falo de saúde, todo dia. Todo dia, as pessoas acham que não, mas eu sou o maior militante da saúde que vocês possam imaginar. E nessa militância, com toda certeza, junto ao prefeito Ney, nós vamos trabalhar firme para provar que uma cidade saudável é uma cidade com muito esporte. Vamos começar, Wanda?
fazendo favor? Olha o futuro do país aí, ó. Esse futuro não vota. Por isso que as pessoas esquecem deles às vezes. Essa molecada foi segundo lugar lá em Juruena. Olha o tamanico deles. Sub-9, tudo pititico. Tá vendo? Isso aqui é o futuro, isso me arrepia. Isso é amor, pastor. Isso é amor puro. Sabe que isso é um amor sincero, né? E olha só, ficaram em segundo lugar, Ganso. Essa molecada, parabéns a toda a Secretaria de Esporte de Juara, a nossa querida secretária Carla, a todos os meninos ali, nós estamos vendo a Tia Madá, Diego, Marcelo, que foram para Juruena. Parece que a galera se dividiu em 30 esses dias aí. Imagina ficar um fim de semana com essas ferinhas. E também teve sub-14, sub-17. E o pessoal fala assim, ah, é fácil trabalhar com esporte. Bora lá, vamos lá, vamos lá. Não é fácil não, gente, não é fácil não. Porque ali, ó, tem responsabilidade ali. É um amor de cada pai ali. É a vida de cada mãe que está ali. Já pensou, Patrícia, seu menino viajar? Como seu coração fica? Fica doído. Então você imagina a responsabilidade daquele time ali atrás, ó. Aquele time que às vezes nem reconhecido é. Cleitinho, Tustão, Fabinho, todo esse time aí da Secretaria de Esporte. Ah, esporte é... Ah, pega lá a bola lá. Vai lá, sei que... Não, gente. Tem muita responsabilidade nisso aí. Por favor, Wando, rapidinho. Aí agora, esses são os amigos do vôlei, a doação que eles fizeram para a Pestalozzi. Tem amor aí, pastor. Tem amor aí, ó. Eles fizeram um evento lá com bastante pessoas ali no vôlei e arrecadaram esses alimentos. Para onde foi esses alimentos? Para a Pestalozzi. Com toda certeza será muito bem utilizado. Parabéns. Outro, por favor, Wando. Olha essa juventude, basquete, Fabinho, foram em Sinop, Nortão Cup, Sinop, que é referência, ficaram em segundo lugar. Parabéns ao professor Fabinho e todo esse time aí, dessa molecada aí, que eu tenho o maior orgulho também de estar falando. Próximo, por favor, Wando. Essas mulheres são maravilhosas. Vocês aí já falei que nós temos que levar para o Campeonato Brasileiro de vôlei adaptado. Ganha de tudo e de todo mundo. São as mulheres da melhor idade. Elas são o sucesso aonde... O Estado está pequeno para elas. Já falei isso. O Estado é pequeno para elas. Vocês podem ver que nós começamos com o nosso pequenininho e agora nós estamos com a melhor idade. Olha a saúde aí, ó. Você está doido? Vê se algumas mulheres dessa aí, ó, tá usando o SUS agora. Vê se elas vão estar precisando tomar muito medicamento dentro da casa delas. E eu acho que não. Eu tenho certeza que não. E aí vocês vão falar, qual é a preventiva, esporte? Próximo, por favor. Parabéns à professora Denise lá naquele outro lá, que a professora Denise coordenou as meninas da melhor idade. Professora Denise, Marcelo também, acho que a Carla estava nesse dia aí também. Show de bola. Acho que as meninas foram para Sorriso. Mas o estado está pequeno para elas. E esse aí foi mais uma idealização minha, que é o futebolzinho de golzinho, aquele raiz, aquele que jogava 2 contra 2 no meio da rua, colocava o chinelo ali e fazia acontecer aquilo que não se vê mais fazendo hoje em dia. Aí, ó, deu 38 jogos, foi o primeiro a ser realizado, foi no Portal das Flores, foi um sucesso. Pode ver que os campeões levaram tubaína, paçoca, lembra quando eles jogavam por Coca-Cola, sargento? Tá aí, ó, voltando... né, coronel? Nós temos que voltar isso aí, ó. As crianças nossas precisam entender o quanto é importante isso aí. E se Deus quiser, nós vamos aí estar fazendo em todos os bairros da cidade. Obrigado, Jailton, Salvador, Washington, aí, que sempre me ajudaram aí a estar realizando, também a secretária Carla. Aqui no geral, sempre está a secretaria e o timaço da secretaria em si. Meu amigo Rivani, todos aí que... Não adianta você ter ideia, você tem que ir lá e fazer acontecer. E é isso que a gente tenta fazer também. Muitas vezes a gente não fala só, ah, Dardo, é como eu já falei, eu tenho as minhas bandeiras e sou fiel a ela, mas também não só cuido disso, como de tudo um pouco. E a última, que eu acredito seja a última agora, no campo, também esses veteranos aí, ó. O time de veterano ganhou de Juína, um baita de um clássico, Juara e Juína, é como se fosse Brasil-Argentina, como se fosse Marília e Bauru, Corinthians e Palmeiras, Juara e Juína aí, ó, 1-0 pro Juara, gol do Kiko, o Adãozinho igual goleiro lá, foi e agarrou muitas bolas ali, salvou o nosso time. Depois teve uma confraternização maravilhosa entre as duas equipes, algo bonito de se ver. E é como eu fico feliz, é o Sport fazendo tudo acontecer. É, esses 15 dias aí, com toda certeza, teve mais aí, mais Sport. E pode ter certeza, aonde tem Sport vai estar esse vereador que vos fala. E também qualquer outra coisa que vocês precisarem. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e uma boa semana.
Convido o vereador, vice-presidente Ganso Costa para assumir minha cadeira para que eu possa fazer uso da tribuna. Bom dia a todos, novamente, quero cumprimentar todos presentes, todos que nos ouvem pelas redes sociais, Instagram e Facebook. Agradeço aqui novamente a presença do Coronel Alex, do Sargento Valejo, Lucas, presidente da AJM, o pastor e o seu Valdecir que está ali também, e todos que aqui estão prestigiando esse dia nosso. A Irene Baganha, que vem aí com novidade daqui a pouco, mas hoje eu estou aqui. Essa semana, nós recebemos muita reclamação dos ônibus escolar que não para, né, gente? Nós sabemos que a chuva vem fazendo um grande estrago aí. Arruma estrada, estraga, arruma, estraga. Tá uma novela. A culpa é da prefeitura? Não, né? Nós sabemos que ninguém pode ir contra a lei da natureza. Mas nós podemos aí melhorar. O que acontece? Quase 20 dias atrás, eu e o vereador Alex fizemos um requerimento, na verdade foi um ofício, para a Prefeitura Municipal junto com a Secretaria de Educação, cobrando o quê? Melhorias nos ônibus escolar. Nós temos participado dos estradeiros e os ônibus escolar aí, ônibus com porca do ônibus solta, da roda, cadeiras quebradas, sem cinto de segurança, motorista embriagado dirigindo o ônibus e não vai buscar as crianças no outro dia. E aí, nós demos um prazo para a prefeitura responder. Eu fico até com vergonha de ler a resposta que eu estou aqui. Você sabe por quê? Porque nós estamos falando de vida. Nós estamos falando do nosso bem mais precioso, dentro de um ônibus que está caindo a roda. Eu fico com vergonha. Eu fico com vergonha de ler a resposta que eu vou ler aqui para vocês, que não veio do nosso prefeito, que eu tenho certeza que ele não ia responder uma coisa dessa daqui. Venho primeiramente cumprimentá-la em resposta do ofício 083, que é a gente cobrando as melhorias, né? São realizadas as vistorias dos veículos, visita em loco, com membro da comissão e fiscal de contrato. São encaminhadas notificações e sanções conforme a cláusula contratuais. Esclareço que itinerários são conferidos juntamente com a equipe da SEDUC. Aí eu te faço uma pergunta. Cadê a SEDUC que está vistoriando esses ônibus? Quero perguntar aqui se realmente foi a SEDUC, se você teria coragem de colocar um filho seu dentro de um ônibus daquele ali. Eu não tenho as imagens que eu ia mostrar para o Vando hoje, que deu, infelizmente, um problema aqui, do ônibus que desce a serra sem a barra de direção, com a barra de direção grudada com uma borracha de bicicleta. Você colocaria seu filho? Eu não colocaria o meu. E mãe, pai, vocês estão certos em não mandar seus filhos para a escola, porque eles são o nosso bem mais precioso. E terminando aqui o ofício, não menos importante, as linhas percorrem dentro do tempo estimado. Mentira. Por ser de grandes extensão. Contudo, em função do período chuvoso, as estradas não possibilitam traficabilidade regular. Vocês sabem, o pessoal ali do Banco da Terra, nós estamos aí com quase 120 dias que as aulas começaram, essas crianças não estudaram 60 dias. Um dia o ônibus busca, o outro ele está quebrado. No quinto dia, na sexta-feira, ele decide buscar as crianças. Na segunda, o motorista está tomado. E aí nós pedimos para a fiscal de contrato, aí nós pedimos para o prefeito, para o vice-prefeito, para ir lá vistoriar. Porque quando chega lá, para o prefeito e para todo mundo, o ônibus é lindo. Cadê o fiscal de contrato, gente, que foi lá, que notificou? Eu quero aqui solicitar quantas notificações o fiscal de contrato fez dessa empresa que nós tanto pedimos aqui. Quero que a secretária dessa casa aqui solicita quantas vezes e quais foram as respostas. Porque, gente, eu não coloco meu filho dentro de um ônibus desse. Então, eu também tenho certeza que a sociedade não vai colocar. A estrada não está boa, nós sabemos, porque é um período chuvoso. Mas o ônibus precário daquela forma ali não é justo buscar os nossos filhos. E nós merecemos o respeito. Então, eu venho pedir ao prefeito. Prefeito, o senhor olhe com mais um olhar mais humano, com um olhar mais carinhoso. Eu tenho certeza que o senhor é capaz disso daí. O senhor vem pegando uma bucha agora, é bem a palavra certa. Não está fácil, não está fácil. Mas, prefeito, assim como nós visitamos e estamos fazendo o estradeiro, vamos dar um olhar, vamos cobrar os fiscais e, principalmente, essa empresa de ônibus. Eu venho pedir para vocês, por favor, nós estamos no limite. E se essa situação dos ônibus não se resolver, eu, vereadora Patrícia Vivian, vou estar encaminhando ao Ministério Público essa denúncia. Porque para mim não dá mais conversar, mandar ofício, mandar requerimento, para mim já chega. Não dá mais. Outra coisa importante aqui, quero fazer o convite a toda a população, gente sossega, por isso estou dando um zoom muito grande aqui no celular, é o convite hoje para a Assembleia Ordinária da AJM, que será realizada aqui, no plenário da Câmara, coordenada aí pelo nosso presidente Lucas, cadê ele? Foi embora? Vereador Alex, que é o padrinho, eu, vereadora Patrícia Vive, que sou presidente dessa associação, e fazer um convite a vocês também. A população vai ter várias coisas legais aqui, palestra para os jovens, apresentações, todos sintam-se convidados. Quero pedir também à secretária dessa casa a indicação deputado estadual Fábio Tardim, que é a perfuração de um poço artesiano lá na comunidade Catuaí. Nós estivemos visitando lá semana passada, já olhamos a caixa d'água, que nós sabemos, já conversamos com o prefeito e com o vice-prefeito também, sabemos que essa caixa já vai ser adquirida, uma caixa essa que já tinham falado que ela estava comprada e ela não foi nem comprada ainda, nunca existiu a compra, ela vai ser comprada agora. Então, nós queremos aí pedir pro deputado que nos ajude na perfuração desse poço, porque a bomba lá não vai durar muitos dias, pois ela está enterrada dentro do barro e não sai. E se chegar a queimar, a comunidade vai ficar sem água e sem energia elétrica. Então, eu peço aí com medida de urgência. O deputado já reafirmou seu compromisso, falou que em 15 dias, aí, 20 dias no máximo, vai estar furando esse poço aí para nós, mas só para deixar firmado aí a indicação para o deputado Fábio Tardim. Outra questão também, quero fazer uma indicação ao executivo, que é o uniforme da equipe do SAMU. Nós sabemos a dificuldade que essa equipe tem passado. O SAMU trabalha não só como socorrista, mas também como enfermeiro, e é uma base necessária dentro do hospital municipal. Nós vemos aí eles carregando maca, ajudando as enfermeiras, trabalhando debaixo de chuva. O senhor entende, né, sargento? O senhor tem aí seus meninos que não mede esforço também. E assim é o trabalho do SAMU. Eu quero aqui já de primeiro espaço, além de tudo, parabenizar vocês, Márcio, a Cristina, a Andrea, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Sem vocês, a equipe do Hospital Municipal não faria esse belo trabalho que vocês fazem aí. O Hospital Municipal já vem desempenhando um ótimo trabalho, mas vocês são a peça-chave. Nós antigamente esperávamos 20, 30 minutos para a ambulância, para a ambulância chegar de socorro. E vocês vêm aí se superando. E pedir o uniforme dele. E também fazer a indicação para que seja, tenha o reparo aí da linha João Ripar, novamente, e da linha Reolon. Ontem o pessoal está pedindo aí essa reconstrução da estrada. Nós sabemos, o vereador Eduardo teve lá com o Ganso no João Ripar, né? E parece que a situação não foi. O vereador Eduardo Box, o Ganso e o vereador Zé Carlos do Mototáxi já estiveram lá, o pessoal continua pedindo, e eu venho pedir aí ao secretário de cidade, ao secretário de estrada, que possa estar dando uma atenção especial. Lá nos Barbosinha já começou a arrumar, e eu tenho certeza que logo, logo, a João Ripar vai ser o próximo lugar. E em especial, a linha Reolon, nós sabemos que rodou pontes lá, né? E é isso, quero agradecer a toda a população, desejar antecipadamente um feliz Dia das Mães a todas as mamães, que é domingo que vem. Eu, infelizmente, não tenho a minha, só Deus sabe a falta que faz, mas para quem tem, que possa aí aproveitar o domingo que vem com muita alegria. Fiquem com Deus, boa semana e que Deus possa abençoar a todos vocês. Obrigada.
Convida a presidente Patrícia que assuma o seu lugar.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Bom dia, senhora presidente. Bom dia, colegas vereadores. Em nome do pastor, quero cumprimentar a todos que estão presentes aqui. Senhora presidente, que nem prometi na discussão dos projetos, eu quero apresentar a toda a população o que era a arrecadação do município de Juara no ano 2018, 2019, e 2024. Quero aqui, não é eu que estou falando, foi audiências públicas que foi discutido nessa casa, a Prefeitura Municipal de Juara, naquele ano, apresentou aqui o orçamento anual para que fosse aprovado nessa casa. Eu gostaria que o Vando pudesse mostrar a toda a população juarense o que era a arrecadação do município de Juara. Olha lá, ó. Esse aí já é a arrecadação do ano 2018, no valor de 111.227.700 reais. Essa é a arrecadação de 2018. Gostaria que o Vando agora mostrasse a arrecadação de 2019. A arrecadação subiu para 117.559 reais. Que foi a arrecadação 2019. E agora eu quero que apresentar à população a arrecadação do ano 2024. A arrecadação, 217 milhões de reais. Quer dizer que subiu 100 milhões a arrecadação do município de Juara. E vejo pessoas batendo no peito que a gestão passada fez isso, fez aquilo. Para mim, no meu entender, com a arrecadação de 100 milhões anual a mais, o prefeito não fez nada. Não fez nada. Fica bem claro à população juarense que a gestão passada não fez nada, porque está aí, ó. Quem apresentou esses números foi a gestão passada aqui no plenário que foi votado. Esses asfaltos que estão sendo feitos aí, que foi feito o ano passado, no Alvorada, do lado da Piovisã, lá na rua, última rua do Paranaguá, aqui no João de Barro, entre José Dinho, também próximo à Casa do Bacana e alguns outros lugares, é dinheiro que está sendo pago agora pela gestão do Ney. É o dinheiro que foi financiado pelo Finisa, onde o valor de 218 milhões, que eu falo a todos vocês, colega vereador, não precisava ter financiado esse dinheiro. Com essa arrecadação de 100 milhões a mais por ano, um gestor que ama seu município, que trabalha com lealdade, ele podia fazer, por ano, com dinheiro próprio, 50 quilômetros de asfalto, tipo Juara, Morro do Índio. Distrito, não podia estar nenhum com as ruas com chão, Águas Claras, Paranorte, Catuaí, Jaú, podia estar todo asfaltado. Esses bairros de Juara já deviam estar todo asfaltado com dinheiro de si próprio. Podia também, com a arrecadação de 100 milhões por ano, ter UTI em Juara, com esse dinheiro. Podia ter 5 leitos de UTI, sim, que tem, tinha muito dinheiro com isso. Também, vereadora Patrícia, como a gente visitou, eu e a senhora, vereador João, vereador Zé Galvão, o gabinete do deputado federal Juarez Costa, conhecemos um prefeito, Tiago, ele é da cidade de Torixoréu, uma cidade do tamanho do Novo Horizonte do Norte. O cara transformou a cidade, fez milagre acontecer com a arrecadação que aumentou. Lá hoje, eles não têm nenhum ônibus terceirizado, tudo de si próprio. Tem ônibus lá que busca 3 alunos, né, vereador Zé Galvão? E aqui a gente tem aí 28 ônibus terceirizados. Já também tivemos aqui na gestão passada 3 ambulâncias alugadas, não precisava, o município tinha dinheiro para comprar. Ônibus da saúde, do tempo que o ônibus da saúde que leva o pessoal para Cuiabá e de volta, dava para ter comprado 2 ônibus zero para o município de Juara com o dinheiro que foi pago de aluguel. Também caminhonetas e carro. O município de Juara tinha 15 veículos alugados na gestão passada. A soma que eu fiz aqui, o dinheiro que foi pago de aluguel, dava para ter comprado 3 frotas de caminhoneta nova para atender a secretaria do município de Juara. E também vários outros exames que foi feito entre aqui Juara e outros municípios de Juara, e outros municípios fora, com dinheiro de saúde. Juara hoje, com um bom gestor, que esse recado fique para o Ney e para o Léo, que faça uma boa gestão, que quero que faça, que o município, graças a Deus, tem dinheiro para isso, a arrecadação que nem está aí. Essa soma que passou no telão não é eu que estou falando, é a Prefeitura Municipal de Juara que trouxe nesse parlamento para que a gente aprovasse o orçamento. Todo ano a gente aprova o orçamento, é o dinheiro que eles vão gastar, é o dinheiro que gastou. Então, Juara precisa de gente que tem mais amor à nossa população, que utilize o dinheiro público, investe no nosso município, porque os dados estão aí. Não estou mentindo, está aí para quem quiser ver que a arrecadação do município de Juara aumentou 100 milhões de reais. Então, e a folha abaixou, que nem eu mesmo falei, o João conhece, vocês devem conhecer muitos servidores públicos que aposentou. Esse, quando o servidor aposenta, ele vai para a Previdência, já sai da folha de pagamento. Então, o recado fica para o Ney e para o Léo, que faça uma gestão com amor e coração, porque a população de Juara precisa. Do dia 28 até a data dessa madrugada, eu passei aí lutando por uma vaga para uma senhora que precisava fazer cirurgia da bacia. E tem que fim hoje, graças a Deus, saiu a vaga para ela em Mutum. Você vê, precisava? Não precisava. Se nós tivéssemos uma gestão séria passada, nós tínhamos hoje leitos de UTI, nós tínhamos hospital bem melhor para fazer cirurgias da população. Voltando aqui ao prefeito Torixoréu, é o tamanho do município de Juara. O cara faz milagre. O cara opera lá mais de 200 pessoas por dia. Se você soube hiperismo de vistas, falou para nós, junta lá 200 pessoas, só avisa que aqui a gente dá café da manhã, dá almoço e faz a cirurgia desses pacientes, se vocês quiserem. E outras coisas de cirurgia, ele mesmo falou. Por que Torixoréu pode e Juara não pode? Juara pode sim, só basta ter gestão séria e que tenha amor à população juarense. E também quero cobrar do prefeito Ney Léo que responda com mais sinceridade os requerimentos desses vereadores. Porque eu, vereador Zé Galvão, fizemos requerimento sobre o balancê, que é o que o prefeito passado deixou, o que não deixou. Mandaram as respostas aí que ninguém entendeu, foi nada. Então, Ney e Léo, não brinque, responde sério. Porque requerimento, vocês já atrasaram na resposta do nosso requerimento. O Léo conhece muito bem o que acontece quando atrasa sobre resposta de requerimento de vereadores. Estamos aqui para trabalhar sério, lutar por nossa cidade, lutar pelo nosso salário que nós recebemos da população juarense. Então peço para o Ney e para o Léo que responda mais sério sobre os requerimentos, que a população juarense cobra de nós o que realmente a gestão passada deixou ou não deixou em caixa. Nós já sabemos, nós vereadores já sabemos o fumo que foi deixado. Só que nós precisamos de papel, como eu fiz, provei para a população ali, que a arrecadação aumentou 100 milhões. Então, eu quero a resposta desse requerimento mais séria para a gente mostrar para a população. E também quero, Zé Galvão, parabenizar o Ney e o Léo por ter mantido esses 4 meses a folha do servidor do município, porque a gente sabe o aperto que eles passaram. Então, a gente também tem que ser justo no que é certo. Então, desde já, senhor presidente, obrigado. E fico feliz por vocês estão aqui presentes. Gostaria que viesse mais vezes, porque a sessão de manhã cedo está dando resultado, porque de noite, a sessão de noite, de vez em quando, tinha 2, 3 pessoas. Olha o tanto de gente que tem aqui nos acompanhando. Obrigado e que Deus abençoe.
Não havendo mais matérias na ordem do dia, passamos às considerações finais, já foi. Eu quero aqui só deixar um esclarecimento. Hoje nossa sessão começou um pouquinho mais tarde. Comunicar a toda a população juarense que foi devido a um problema no sistema, tá? As nossas sessões começam 8 horas em ponto. Então, quero pedir desculpa aí à população se estavam nos esperando ter acontecido esse atraso. Mas, se nós humanos falhamos, imagina coisas técnicas, né, Wando? Mas deu tudo certo, graças a Deus, tudo resolvido. Agradeço a presença de todos, e não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e convido a população em geral para a próxima sessão ordinária, que vai ser realizada no dia 12 de maio, às 8 horas. Declaro encerrada esta sessão.